Muito bem, meus amigos, bem-vindos mais uma vez para mais um cast maravilhoso. Aqui é Pedro Débio, seu host do dia, e estou aqui com a presença dos meus grandes amigos, Will de Mendonça.
Olá, pessoas estrogonoficamente sensíveis, estamos aqui de volta para mais um podcast, simbora!
E Mr. TLX.
Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom?
Muito bem, muito bem. Olha, nós trazemos hoje um assunto que não é exatamente de game, mas é o que faz a gente jogar o game, né? Vamos falar de controles, dos famosos nossos parceiros de game que estão com a gente o tempo todo. E é claro que a gente sabe da importância deles, o que, que eles representam, como eles evoluíram com o tempo, como eles mudaram, e cada um gosta de uma característica diferente do outro, cada um vê uma vantagem, né, diferente do outro, tem um preferido. A gente vai falar um pouquinho disso, e eu queria ouvir de vocês, antes de mais nada, na hora de você decidir um controle, vocês acham que é mais importante o conforto mesmo, ou vocês dão mais valor ao design para poder expor ele? Como é que é isso aí?
Vamos lá, deixa eu começar por aqui. Primeiro, o Pedro falou aí que os controles, eles são praticamente nossas armas, né? Tal qual o cavaleiro tem sua espada, o controle é a arma do gamer, né? E, cara, hoje em dia, o que eu avalio no controle bom é ergonomia, lógico, né? O quão confortável ele fica na minha mão. E, assim, cara, na infância, eu tinha muita familiaridade com o controle do Sega Genesis ou Mega Drive, né? Para os mais conhecidos. Cara, eu avalio o controle ergonomia. Design, pra mim, é a última coisa, cara, que eu avalio em consideração a isso. Mas a ergonomia e o peso do controle também é uma coisa que eu levo muito em consideração. Eu não gosto de controle muito leve, eu gosto de controle que tem um certo peso.
É verdade. É esquisito, né? Parece que não presta, né? Assim, parece que é um negócio meio vagabundo, né? Quando você pega um controle e ele é levinho demais.
É curioso, cara, porque isso daí é uma coisa assim, dá essa sensação justamente de que é uma coisa barata, né? Mas ao mesmo tempo tem muita gente que... isso é uma coisa que divide opinião. Por exemplo, eu vejo muita gente quando fala... Sempre tem aquelas coisas nos grupos que eu e o Pedro participamos de PS Vita, do pessoal perguntar: ah, mas qual é melhor, o Fat ou o Slim, por exemplo? E muita gente prefere o Slim justamente por ele ser mais leve. O que pra mim não faz muito sentido, que eu acho assim, cara, eu prefiro alguma coisa que tenha um certo robustez, assim, na minha mão. Então, em termos de empunhadura, eu prefiro, por exemplo, o Fat, né? Mas isso é uma coisa que divide a opinião. Tem gente que pensa de um jeito e gente que pensa do outro.
Lembrando de controles, cara, eu lembro muito do controle de PS1, aquele que não é o analógico. Inclusive, tem o PlayStation Classic, que ele tem esse controle. Eles são muito leves, cara. Parece que não tem nada dentro. E praticamente só tem uma placa e algumas borrachas, né?
E o mais engraçado é que tem alguns que, além deles serem leves demais, eles têm uma ergonomia projetada para outro tipo de espécie, né? E não para a mão humana. Porque, por exemplo...
O 64, ele é pro Goro, né? Ele foi criado pro Goro.
Exatamente. Cara, o cara tem que ter três mãos para usar, né, cara? É assustador. Tanto visualmente quanto segurando, né?
Eu fui entender o controle do Nintendo 64 um pouquinho mais velho já. Porque você não pega ele pelas alças, vamos dizer assim. Você tem que colocar a mão por dentro da alça do lado esquerdo e a do meio, né? Você coloca a mão por dentro pra ficar com o dedo em cima do analógico. E a outra mão você segura com a mão direita a parte direita do controle. Inclusive, pra jogar Star Fox, você tem até o acesso rápido ao botão Z que fica atrás, né? E é bem estranho, foi uma coisa que quebrou muito do padrão que a gente tinha. Você vem aí do controle do Master System, do Nintendinho, que praticamente são o mesmo controle, dois botões e o direcional.
Mas eu acho assim, que o que é engraçado é isso. As experiências que foram feitas nos controles foram caminhando pra um padrão, vamos dizer assim.
Tanto a Nintendo, né?
Então, exatamente. Não, mas veja bem, se você for analisar, por exemplo, o próprio Switch, com todas as particularidades, que tudo que ele tem de ruim no controle dele, podemos dizer assim, é pelo fato da proposta da Nintendo de criar dois joysticks para duas, vamos dizer assim, duas pessoas jogarem com o mesmo console, né? Ter esse multiplayer local ali com um joystick simplificado. Uhum. Mas se você coloca ele no modo cachorrinho lá para você jogar, modo no final das contas, ele é basicamente ele segue, entre aspas, um padrão. Tem duas alças, você tem ali o digital e o analógico do lado esquerdo, pode às vezes mudar de posição, como é o caso da PlayStation, que joga os analógicos para a parte interna do controle, ou pode ser como a Microsoft, que joga o analógico para a parte externa da esquerda, né, o analógico esquerdo, e o digital pro lado interno. A interface do controle nunca foi algo extremamente decisivo para mim. No sentido assim, desde que eu sempre joguei, eu jogava com o controle do Master System, que você para analisar o controle do Master System, ele tem a questão do direcional ser muito legal, aquela proposta ali, mas pelo fato dele ser quadrado, como o controle do Nintendinho, na estrutura dele... Ele tem umas quinas que não são nada ergonômicas, né? Mas eu nunca me importei muito com o controle, eu sempre jogava, eu achava que o controle era só a interface ali, mas eu me adaptava muito rápido, assim, não criava problema. Mas eu tenho notado, com o passar do tempo, eu comecei a achar, sabe que eu tô ficando chato e tô me incomodando mais com coisas menores? Mas uma das coisas que eu tenho notado é que agora, tendo vários consoles, eu começo a notar alguns problemas, no sentido assim, eu não me importava porque eu tinha geralmente um console só. Então você tem um console, você se adapta muito àquilo ali. Então você só estranha quando você vai pra outra coisa, pra melhor ou pra pior, né? Mas como só tinha um console, não era um problema. Desde que eu retornei para os jogos aí em 2008, eu tive um Play 2, em 2010 eu peguei um Xbox, aí em 2013 eu peguei um Play 3, foi um período que eu tive os dois consoles ali, e ali eu já começo a notar uma diferença, né? E agora que você pega o controle do Play 4 e do Xbox One, que devia, como diz o Igor, nosso amigo Mamute, ele fala que no dicionário, ao lado da palavra ergonomia, deveria estar um controle do Xbox ali, do Xbox 360. E realmente é um negócio, eu não concordo 100% com ele, mas eu acredito que o controle do Xbox One e do Play 4, né, o DualShock 4, eles são um supra-sumo, assim, cara. Então eu tô tendo muita dificuldade quando eu tenho que voltar a jogar no controle do Play 3. Pelo fato que o TLX falou dele ser muito leve, você vê que ele é muito mais leve. Os gatilhos estão numa posição muito injusta ali e tal. Mas eu comecei a notar isso. Então não é que você vai ficando mais crítico, mas quando você tem várias plataformas para você utilizar, você começa a ter esse tipo de coisa. Ontem mesmo.
Quanto mais referência você tem, mais você vai enriquecer sua opinião, né? Mais comparação.
E a referência simultânea, né? Porque, por exemplo, esse ano eu tava vendo o backlog do que eu terminei de jogos. Eu terminei jogos no Android, no Play 4, no Play 2, no Nintendo Wii, no PS Vita, no Play 3, ou seja, assim, o 3DS, são 7 plataformas que eu meio que acabei jogando ao longo do ano. Então, ao ponto de que ontem, eu tava jogando Shinobi, eu lembrei do TLX, a hora que eu peguei, comecei a jogar, falei, cara, tá me incomodando essa empunhadura. Eu coloquei ele no grip do R2 L2 pra melhorar a empunhadura na minha mão. Não, agora tá beleza, isso aqui está um controle agora.
É engraçado vocês falarem disso, porque assim, Wild, eu coloco um outro controle, eu não sei se você teve a oportunidade de jogar, mas tão bom quanto o do DualShock 4 e do Xbox One, que é o Pro Controller do Switch. Ele é...
Não joguei ainda. Nem o do Switch, nem o do Wii U, que diziam que era muito bom também.
Eu tive a oportunidade de pegar o Pro Controller do Switch agora na BGS, cara. Que eu joguei Smash nele e, cara, é totalmente diferente. É uma pegada bem ergonômica, cara. É um negócio que você fala, nossa, é confortável segurar esse controle. Eu acredito que ele tem um peso ideal pra o que tem dentro dele, né, de fato, que é o giroscópio, a questão dos sensores e tudo mais. Eu gosto muito. Gostei muito de ter jogado com ele.
Não, ele é muito bom. O do Wii U também é espetacular. A única crítica que eu tenho do Wii U é o que a gente tá falando do peso. Eu acho ele leve demais. Então, sempre que eu pego o controle do Wii U, eu acho ele um pouquinho mais leve, sabe?
Só pensar, é o Pro Controller que nós estamos falando?
Você tá falando do Pro Controller, né? Do Wii U, né?
O Wii U é o Pro Controller mesmo. Sim, o gamepad em si... Eu acho ele, cara, até muito confortável comparado ao próprio Switch.
O gamepad foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu falei, mano, essa porcaria deve ser um peso. Deve ser desconfortável você ficar com o braço levantado. E não, cara. Ele tem um peso ideal, ele tem uma pegada muito boa e confortável, velho, o gamepad.
É, que é diferente do Switch. O Switch na sua origem. Você tem que ficar botando grips o tempo todo. Porque ele sozinho, nu, ele realmente é muito desconfortável para longas jornadas de jogo, assim.
Isso agora é geralmente coisa... quando eu jogo deitado, se eu fico, tipo, com os braços levantados, eu começo a ficar com a mão dormente.
Total, tem sem chance. E uma coisa engraçada que eu tava falando, é uma discussão também engraçada sobre controle, principalmente falando do DualShock com o do Xbox, é a questão da posição dos analógicos, né? Que tem gente que defende, eu particularmente não, eu não tenho dificuldade nenhuma em jogar com um analógico um mais baixo que o outro, ou reto, porque eu tenho jogado bastante os dois consoles, é o que o Wilde tá falando. Mas é engraçado que eu tenho percebido nos últimos tempos que eu tô começando a ter mais facilidade, mais conforto com o controle do Xbox One. Controle com os analógicos inclinados. É engraçado.
Eu acredito que é disparado o melhor controle que tem, cara. É o do Xbox One. Num, assim, principalmente a revisão dele, que aceita P2, né? Que aí, pra mim, é o supra-sumo. Ele tem uma longa duração, ele tem um gatilho hipersensível para jogos de corrida.
De corrida.
O design dele, ele é robusto, mas ao mesmo tempo não é pesado demais, nem leve demais. Ele encaixa na mão, que é uma beleza. Aquilo ali. E, cara, pra mim aquilo ali é o supra-sumo. Eu adoro o controle do Play 4.
Mas, evoluiu assim, muito em relação ao do PlayStation 3.
Sim, é isso que é importante, porque, cara. Porque o controle do Play 3, os gatilhos, pra mim, são inutilizados.
O
cara.
R2 e o L2.
Bem ruim, né? Nossa, é bem ruim.
Nossa, cara, assim, como não percebeu, e tipo assim, não tem salto do DualShock 2 pro DualShock 3, com exceção do fato de que não tem.
É que tem... você tem o DualShock 1, 2 e 3, né? São a mesma coisa, praticamente.
São basicamente... O 3, do 3 pro 2, só muda o fato dele ser wireless, já.
E tem a questão do gatilho, né? O gatilho é diferente. Porque o gatilho do DualShock 2, ele não tem aquela viradinha pra baixo, né?
Que não faz sentido nenhum. Tem que ser
horrível.
Do lado contrário, como é o do Xbox, pra prender o dedo por causa da posição, pra escapar ali. É horrível, né, cara?
Eu já achava o controle do Xbox 360 uma coisa muito competente. A única coisa que me atrapalhava era aquele lugar pra colocar, que é onde você encaixava as pilhas. Aquele negócio ali, eu sentia um pouco desconfortável porque eu tinha que ficar com o dedo dobrado.
Aquilo não me incomodava, pra jogar, mas o que me incomodava é que aquela peça dava muito problema. Uhum. Aquela pecinha de dar mau contato e desconectar, dar uma falha.
Entendi.
Desconectar. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas eu joguei muito 360 e chegava uma época ali que ela meio que falhava um contato, às vezes, no meio de um jogo.
Eu acabei jogando um pouco o 360. Mas...
E o que me incomodava principalmente é que o controle, que era standard do Xbox 360, o digital dele era uma coisa tenebrosa, cara. Era praticamente injogável. Não sei se você lembra como que ele era o digital dele, cara. Era horrível.
Era
no Xbox
ruim.
One...
Ele lembra muito, você falou, do controle do Master System, que é só uma peça.
Só que
peça,
pior, né?
Que é só uma peça e você clica pros lados, né? Não é uma cruzeta como é o do Nintendinho.
É
bem pilar, né? É uma peça redonda... Onde que era impossível de se jogar um game de luta, que eu sou bastante...
Sim, é bem ruim esse controle, né?
Não, é horrível, cara, essa parte, esse D-pad, né, que a gente chama. E como você disse, cara, hoje o controle do Xbox One, cara, eu não tive a oportunidade de jogar com o controle, aquele Elite, não sei como ele é, eu gostaria muito de experimentar. Mas o controle original do Xbox One, cara, ou com a revisão do P2, como o Wilde disse... Cara, ele realmente é o supra-sumo, cara. Porque ele é um controle que ele tem uma ergonomia perfeita, tanto pra quem tem as mãos pequenas quanto as mãos grandes. Você, a empunhadura dele é muito boa, ele é confortável, ele é emborrachado. O próprio analógico, ele é côncavo, né? Ele tem aquele buraquinho pra dentro onde você encaixa o teu dedão. A correção ali no D-pad, que ele já não é mais uma única peça. E é compatível com praticamente tudo, né? PC, com celular Android, não que o do PlayStation 4 também não seja, mas, cara, é muito bom. Eu pretendo futuramente pegar um outro controle pra voltar a jogar os games do Game Pass aqui, mas vale a pena, viu? Mas eu vou te dizer que eu tive uma certa dificuldade no controle do PlayStation 4 logo quando eu comecei a jogar, hoje nem tanto, com o botão Share e com o botão Options, cara, porque eles eram muito próximos ao touchpad, né? E eu acabava ficando apertando ele sem querer, cara.
É verdade.
Me atrapalhava bastante.
E a gente... engraçado que, assim, como eu joguei muito Super Nintendo e o próprio Play 2, a posição do controle do Play 3, por exemplo, nunca me atrapalhou. Eu acho até que é meio intuitivo, né? Select Start tá bem ali naquele...
me atrapalhar assim não chega a me atrapalhar, não. Mas eu tive a transição... do DualShock 3 pro 4 com essa posição desse motor.
Esse é o ponto que eu ia falar. Exatamente. Cara. Até hoje, 5 anos já de console, que eu tô com console, até hoje eu tenho problema de pensar onde está o share, onde está o option.
Você 5 anos de curso, Will.
Cara, pode ser que eu tenha, sei lá, dislexia, o que seja. Mas, cara, é engraçado. Essa alteração ali ficou realmente confuso pra mim. Esse sim me deixa. Falo, caramba, cara, porque você pega o back e o start, eu não lembro como que é no Xbox mais.
Options, não é?
Eu não lembro agora. Só que o da esquerda é o back, o da direita eu não lembro. Mas.
No momento enfim, você tá tocando Bob Marley.
E essas duas setas, esses dois, já segue meio que um padrão que vem do Nintendinho, que vem no Super Nintendo. Nintendinho não. Nintendinho tinha? Acho que era também, né? Select Start, né? Na mesma posição.
Sim, Select Start.
Aí o Super Nintendo, você pega o próprio PlayStation, depois PlayStation 2, PlayStation 3. Então, pra mim, tá meio que estabelecido aquilo ali, claro, na cabeça. Já o do DualShock 4 é meio confuso pra mim, isso daí. É o único defeito, assim, que eu consigo apontar do DualShock 4, assim.
Não pode esquecer também do famoso arrancador de videogames, né? Que era o controle do Atari. Cara, era muito complicado você segurar, manter a base reta e com a mão esquerda jogar com a mão direita ainda apertando o botão sem arrancar o videogame do armário. Você ia virando, eu jogando enduro, vira pra direita, dava aquela puxada, caía. Nossa. Ele e aí volta tudo, começa tudo de novo, né? Hoje é inimaginável, é até covardia a gente comparar ele com os controles.
Isso é verdade,
de hoje.
Os primórdios. Então, a gente tem certas bizarrices também na. Mas pros controles retrôs, né, cara? Hoje em dia você tem uma diversidade aí sempre pelo lado da Nintendo, mas antigamente você tinha. Eu não lembro qual Atari que era, que você tinha um controle que tinha um botão que você precisava girar, que eu acho que vai na ideia do que era o Pong, né, pra controlar as hastes. O controle do Jaguar também, ele tinha um controle alfanumérico gigantão também, cara.
Cara, eu lembro do controle do Atari, mas assim, depois da minha infância, eu nunca mais voltei a jogar. Eu olho pra ele, eu não lembro de qualquer dificuldade que eu tenha tido com ele na época, eu era muito moleque mesmo, bem novinho quando joguei Atari, mas ao mesmo tempo... Eu olho e falo, caramba, cara, isso não tá certo, sabe? Deve ser é uma parada assim que eu acho.
É uma transgressão.
É, tipo, mas, cara, eu entendo, era o que se tinha pra época, assim, tava começando a se criar, estabelecer alguns parâmetros, né? Alguns padrões. Eu não consigo me ver jogando. Assim, é uma coisa bem curiosa. Até um tempo um outro podcast isso, mas eu não tenho preconceito contra jogos antigos. Eu acho que tudo é videogame, eu acho que tá tudo certo. Você joga o que você quiser, no seu celular, no teu console de 30 anos atrás ou no teu console atual. Mas uma parada que eu tenho uma certa dificuldade, assim, é olhar para os jogos mais antigos, cara, assim, da geração início dos 8 bits, que seria do Atari. Do Nintendinho pra frente, eu consigo. É, ok, mas a falta de uma campanha desenhada, alguns conceitos, não consigo ter interesse de voltar a jogar aquilo ali. Não tô fazendo crítica nem nada, tô falando que é uma coisa pessoal minha mesmo.
Não, é comum esse pensamento, né? Não tinha história, não tinha o que dizer pra você continuar jogando, era botar ele muito difícil. Mas ele tinha mecânicas muito simples, então era realmente jogar um pouquinho, corre, sai, troca pro amigo, compra mais ficha. Então, hoje em dia, nosso mindset mudou. A gente espera.
Exatamente, cara. A palavra do momento.
Eu adoro
essa palavra. É mindset, cara. A palavra do mundo. Eu tô vendo programa esportivo, o cara tá falando de mindset, cara.
É mindset. As palavras do momento são mindset.
O publicitário é cheio do nome.
Não, administrador também, tem a parada do brainstorm, né?
Mindset.
Briefa. É,
fazer um briefing.
Kick off.
Nossa,
caramba, cara. Não, mas as brincadeiras à parte, eu tô zoando porque, cara, tem ouvido demais mindset. Cara, de coaching a programa esportivo, cara. Tudo tá falando de
mindset. É você ter um mindset e a partir do seu mindset você se possibilitar que as pessoas tenham vários insights.
Nossa, dá pra falar uma frase só desse jeito.
E assim, cara, é bem o que o Pedro falou, você não tá com a cabeça pra aquilo ali, sabe? Você tá com a cabeça com um parâmetro, assim, às vezes pode até ser bobeira minha, mas eu tenho essa, essa coisa, assim, com os jogos. Acho que eles são importantes e tudo, mas não sinto esse desejo de voltar a jogar. Agora, o Nintendinho, essas coisas, dali pra frente, a Master System, né? Aí, pra mim, acho que é bem, bem tranquilo já.
O Yoji, ele, quando ele joga Atari, ele fala: essa porra tinha que ter acabado mesmo. Por isso que...
Eu gostaria de fazer agora uma pergunta, que a gente está falando aqui de controle, de conforto, de design. Eu gostaria que vocês me dissessem qual é, na opinião de vocês, eu sei que é difícil, mas qual é, na opinião de vocês, o pior controle que vocês já jogaram na vida e o melhor controle que vocês já jogaram na vida? Fala aí, TLX.
O melhor, eu acho que vai acabar sendo unanimidade, mas... Não, unanimidade não, porque eu vou ser o tênis verde da parada. Mas o pior controle, cara, a gente falou muito do remote, apesar de eu defender muito, eu acho que você jogar o remote naquela forma deitadinha, sabe? Cara, eu acho horrível, velho, horrível. Eu não gosto muito também da experiência do Nunchuck, pra ser sincero. Não consigo me acostumar. Coisa que é um tanto quanto diferente quando eu jogo com os Joy-Cons, né? Do Nintendo Switch, que no, na verdade eles têm o mesmo peso e têm praticamente as mesmas funções, né? Mas não vou dizer pior, cara, porque o controle se encaixa bem com os jogos. O controle que eu menos gostei de jogar em todos os videogames que eu tive a oportunidade é o Remote. Eu não gosto da experiência. Tá, é legal no primeiro momento, mas depois eu não curto. Isso serve pro Move também, que é a cópia do Remote, e eu também não curto. E o melhor, cara, eu vou sair do padrão, vamos dizer assim, do que vai acontecer aqui pra frente. Eu vou falar que eu gosto muito, muito mesmo do controle do Nintendo GameCube, cara. Eu gosto muito daquele controle.
Okay. Inesperado, hein?
Ele tem um analógico, cara, é muito bom. Ele tem umas quinas na parte do analógico que é similar aos controles de arcade, que tem o resistor octogonal. Então dá pra você sentir cada canto que você tá utilizando, né, que você tá indo com controle, né, com a parte do analógico. Ele também tem um sistema de pressão no botão Z, e cada botão, e o controle, ele foi desenvolvido para ter tamanhos de botões conforme a usabilidade. Por exemplo, o A é o botão que você mais utiliza, então ele é o maior botão. Aí você tem o X e o Y, que são botões intermediários, são um pouco menores ali, mas estão ao redor do A. O B já é o menorzinho de todos. Então eu gosto muito da experiência do controle do GameCube, cara. E falo pra você que eu gosto muito de jogar games de luta no GameCube. Por exemplo, Capcom vs SNK 2 é um game que eu gosto muito de jogar a versão do GameCube. Então, o meu... São dois da Nintendo aí, né? O que eu menos gosto de utilizar é o remote, o que eu, tipo, muito, gosto muito é o do GameCube.
Engraçado você falar do GameCube, porque ele continua resistindo, né? Ele já tem o GameCube pro Wii, depois é o GameCube do Wii U.
Tipo,
é um controle...
Tanto que é o controle favorito dos jogadores de Smash, né?
Exatamente. Ele tem muitos fãs, né? E ele é todo estranho mesmo, né? Porque os botões são todos meio dando uma voltinha, assim, né?
Sim.
Aquele
ensino... Porque eu quero começar a jogar algumas coisas do GameCube no Nintendo Wii, e ele tem, né, a portinha lateral.
A primeira versão, né?
Só pode jogar, né, com o controle do GameCube mesmo.
Raridade.
E aí, Wilde, você já sabe o seu ou quer que eu fale?
Não, ainda tô confirmando o voto aqui, pode falar.
Tá? Ok, então tá bom. O pior pra mim, ele na verdade é um empate técnico, mas eu não vou falar de um deles, porque é o mesmo do TLX, mas um outro também que pra mim é terrível, e não só pela idade, mas pelo design dele mesmo, é o do Master System.
Nossa.
Cara. Eu acho. O Master System pra mim não é nem um controle, ele é uma caixa de fósforo, né? Com aquele direcional safado, nem é um direcional, é uma. um semicírculo com seta em relevo ali. Realmente, ele não deixava você jogar. Eu me lembro de eu jogar, eu nunca tive o Master, mas eu jogava na casa de um vizinho, do meu Bernardo. Mas eu jogava na casa dele e, cara, eu não conseguia jogar. Jogar futebol, ele me ganhando tudo, porque o videogame era dele, né? Era mole. Aquele quadrado na mão doendo, cara, pra jogar Castle Fluge.
Ainda bem que você teve a oportunidade de jogar Master System no teu portátil, hein?
Muito, muito ruim, assim. E a melhor experiência pode ser um pouco óbvia, mas eu não tenho como não dar o título para o do Xbox One. Acho que é um controle definitivo. Olha que eu também adoro o Pro Controller. Eu também adoro o Nimbus da SteelSeries, que eu uso no iPhone. Ele é maravilhoso, tão bom quanto esse. Adoro o DualShock 4, mas o Xbox One, ele abraça a tua mão. Eu também tenho o Nandes. Eu posso jogar 6, 7, 8 horas se for necessário, que a mão vai continuar perfeita, ele vai continuar super ergonômico. Pilha, para mim, não me incomoda, porque eu revezo muitos consoles, então acaba que botar uma pilha dura muito mais do que eu ter que ficar carregando ele o tempo todo.
Vamos combinar, isso é uma desculpinha do caramba, né? Porque a pilha tá para dentro do negócio, pilha recarregável, meu amigo, acabou o problema.
Não, e mesmo que não seja recarregável, a primeira pilha que veio nele, era a pilha normal. Eu botei. Cara, eu fui trocar a pilha 3 meses depois. Eu acho que os dois escolhidos para mim, pior e melhor, são esses. Master System e Xbox One.
Já que o Wilde tá meio em cima do muro ainda, posso fazer uma menção? Não é menção honrosa, porque eu não vou falar do melhor, mas menção horrorosa aqui pra falar do pior. O controle do Xbox original, cara, aquele controle, primeiro modelo gigantesco, Duke.
É horrível.
É horrível, meu amigo. Aquilo ali, eu joguei a primeira vez, e me faz lembrar muito de um controle, que era o controle 360 do Saturno, que era um redondo, que também era muito ruim.
Verdade.
Então ficam aí as duas menções horrorosas.
Cara, eu vou ser bem honesto, assim, é difícil falar o pior controle, mas eu vou falar assim, o que mais me incomodou jogando. O que mais me incomodou jogando é o do Play 3, cara. Aquela desgrama daqueles dois gatilhos ali, cara, ele é um controle que, sei lá, eu tenho bronca.
É bicho, é que assim, tu joga Dark Souls, cara. Se você jogasse, você ia passar mal.
Eu tenho uma bronca com aquele controle, ele tem um problema interno, pelo menos o meu apresentou isso, e pelo que eu vi, é meio que recorrente. Que é um lance dele dar toque fantasma. Já comentei em podcast, quando tava jogando o Castlevania, o controle começava a puxar pra um lado no meio do jogo, apertar um botão. E o que que é isso daí? Ele tem o...
Caralho, automaticamente a música do Arquivo X começou a tocar na minha cabeça, o toque fantasma.
Ele tem uma manta que ele... onde os botões são pressionados nessa manta, né, o plástico, e ele ativa essa manta, que ela é condutiva, e aí você tem... essa manta conecta na placa lógica do controle, né? E essa manta é maleável, óbvio. O que acontece? Ele fica encostado na placa, não fica preso, não é um flat que encaixa na placa, ele fica só por contato e por pressão. A peça, o plástico, a borracha em cima que faz esse contato, que faz a pressão, com o tempo ela vai se desgastando. E aí ela começa a ficar frouxa e vai dando esses contatos. Então eu tive que abrir o controle, colocar um pedacinho de cartão de crédito, que cortei um cartão de crédito que eu não utilizava, coloquei ali, cortei no tamanho certo para dar a pressão, sabe? Então, isso já foi uma coisa que me deixou puto, assim, porque eu quase não joguei meu Play 3 e aconteceu esse negócio com ele. Não era um controle que caía, não era nada, mas deu solução. E a outra questão é os gatilhos, né, cara? Como eu joguei muito tempo, muito mais no Xbox 360 do que no Play 3, quando eu cheguei no Play 3, os gatilhos me faziam muita falta. Eu não conseguia, na minha cabeça, falar, puto, tem que estar no L1 e R1, cara, sabe? Sei lá. Então, esse foi o controle que mais me incomodou.
Ô Will, deixa eu só complementar uma coisinha. Foi legal você ter falado desse esquema da manta do controle do PlayStation 3. Eu tenho dois controles de PlayStation 3 e os dois estão com problema de ficar apertando o botão sozinho, cara.
Cara, é muito simples, cara. Se você digitar lá toque fantasma, ou DualShock 3, problema de apertar botão, você vai ver que isso é muito recorrente. Inclusive, foi com a expertise que eu tive desse controle que eu arrumei o meu controle de Play 2. Ele começou a fazer a mesma coisa. Eu falei, será que tem a manta e encaixa? Cara, foi lá, cortei um pedacinho de EVA dessa vez, que eu tinha um EVA, um pedaço de cartão de crédito, coloquei no lugar, na mesma hora parou o problema. Ele começa é como se fosse uma espuma, né? E ela vai perdendo densidade com o passar do tempo. Então ela começa a dar uma margem de folga. No que você pressiona o controle para um lado e para o outro, ele dá esse mau contato e acaba acontecendo isso. É uma coisa que você não leva 15 minutos para abrir, colocar e fechar de novo.
Bacana. Então,
é fácil. Cara, o melhor controle para mim seria o DualShock 4. É o que eu mais joguei, é o que eu tô mais adaptado, é o que eu mais gosto de jogar. Quando eu tô jogando em outra plataforma, eu desejo estar jogando com aquele controle. Porém, cara, ele tem um problema horrível que chama-se bateria, cara. Aquela bateria do DualShock 4 é uma piada. É uma piada. Mesmo na revisão que teve dele, que eles fizeram uma revisãozinha, mudou algumas coisinhas no acabamento dele, etc e tal. Mesmo na revisão, ela é patética, cara. Ela não dá 8 horas de jogatina, sabe? É, eu falo que só deve ser melhor que a bateria do controle do Wii U, que tinha uma tela, né, embutida, né? Então por isso até de durar menos. Mas é horrível em termos de bateria. Mas no controle do modo geral, cara, eu gosto muito dele. Porém, assim, não tem como não dar o prêmio. Vou dar o prêmio aqui. O Pitelich achou que era óbvio, todo mundo ia ter essa mesma opinião, que é o controle do Xbox One, né, cara? Esse controle, falando aí da revisão dele, né?
Não, cara, mas o Pedro também escolheu o do One, né?
Ah, tá, tá.
Então, não, mas pode repetir. Não precisa ser diferente,
claro,
né?
Sem problema.
Então, assim, eu acho que ele pra mim é o suprassumo dos controles, cara. É, eu ainda tenho uma certa dúvida, porque eu tô mais habituado com os analógicos na parte interna, né? Mais do que naquela parte de cima, hoje em dia, porque eu... É, mas é uma questão mais de costume do que propriamente... De costume do que propriamente de ser ruim ou não. Então não tem como não falar. Eu acho que nesse momento é o que a gente tem de melhor em termos de controle, assim, cara, pra se jogar videogame, né?
Maneiro.
É claro que se o Gui tivesse aqui, ele ia falar que era mouse e teclado, né? Estão falando de consoles.
Né, do mouse e teclado também, né?
Podemos partir pra leitura dos comentários, meus caros amigos? Ou quer acrescentar mais algo aí?
Cara, vambora. Vambora. Bora nós.
Então vamos começar aqui a leitura dos comentários pelo nosso caríssimo amigo aqui, Vitor Augusto, que comentou no podcast sobre tropeços da vida gamer. Aí, galera,
eu ri muito esse comentário.
Tá rendendo.
tá rendendo. É, o Vitor comenta aqui, né? Excelente programa. Poderia ter mais sobre esses assuntos aleatórios do mundo dos games, eu imagino que ele tá querendo dizer.
Ah lá, rapaz, um cast falando sobre controles pra você. É.
Sempre bom ouvir que todos já passaram poucas e boas por causa dos joguinhos. Outro detalhe, lembro-me bem desse dia do Xamã.
Ele
escreve aqui, né? Sou a pessoa que trouxe o Pedro de volta à luz. Me orgulho de ter salvo mais uma pessoa. Ou seja, ele foi o que convocou o Xamã pro Pedro.
Ele, querido, inclusive, pelo meu gerente do banco. Ele que me trouxe essa ruína toda de coleção.
E aí ele fala que só nos resta, só nós dois temos tanta história de causos gamer que daria alguns bons casts. Abração. Verdade. E continue o trabalho, está cada dia melhor. Valeu aí, Vitor. Pode voltar mais vezes, cara. Poxa vida.
Não, eu e ele, cara, realmente a gente trabalhava nessa empresa junto e ela é perto do shopping Morumbi, então era muito comum a gente marcar trocas no shopping. É cada figura que aparecia, falava assim, meu Deus do céu, me diz que não é aquela pessoa que a gente vai se encontrar, sabe, de longe. Às vezes eu preferia nem trocar o jogo, sabe?
Bom, depois do LX também, né, cara, aí começou aí descambou, o que já não era bom, aí ficou pior ainda. E aí que vamos partir pro podcast Let's Play, que nós gravamos, é episódio 23 dessa temporada, né? E aí nosso residente commenter aqui, Fabrício Carim 77, ele começa, fui um dos backers do Bloodstained, e não me arrependi. O jogo entregou o que prometeu. Ainda estou aguardando a atualização que trará mais um personagem jogável, mas entendo que otimizar e corrigir bugs é mais crítico. Enquanto o conteúdo adicional do Bloodstained não vem e a Black Friday não chega, vou jogando o que tem no Game Pass. Recentemente foram Gear 5, Minit e Outer Worlds. Logo começo After Party.
Bicho, eu vou falar uma coisa que foi até engraçado, né? Esse último episódio, onde eu falei do Bloodstained, saiu acho que no dia 28, né, do mês de outubro. E no dia 29 os caras lançaram uma correção, velho, pro Bloodstained, então...
Ou aguardem seja, os Igarashi próximos. Ouve Homecast.
Com certeza. Braço, é um Igar. Fato. E, então aguardem TLX comentando mais sobre Bloodstained nos próximos Let's Play, tá?
Agora vai.
É isso aí, galera. Ficamos por aqui nos comentários. Lembrando a vocês aí, quem quiser deixar seus comentários, pode mandar por e-mail, contato.playroom@gmail.com. Ou também acessar o nosso blog, né? É playroomgames.wordpress.com. Deixem lá seus comentários. Se você está ouvindo pelo seu agregador, separa 2 minutinhos, deixa uma mensagenzinha, nem que seja, olha galera, valeu, curti. Isso é muito bacana. É, a parte divertida do podcast é ver o feedback de vocês aí pra gente. Beleza? Meus caros amigos, a gente vai ficando por aqui, despeçam-se.
Galera, muito obrigado pelos comentários, continuem comentando, continuem participando, e aqui eu deixo um desafio pra vocês. Você que escuta nosso podcast, compartilhe o podcast com mais pelo menos 3 pessoas que ainda não conhecem o Roomcast. Vamos lá, vamos fazer esse podcast crescer aí, pra gente poder trocar cada vez mais ideia e ter mais comentários aí pra gente confabular novas opiniões, beleza? Grande abraço, até semana que vem.
Eu sou Pedro Deble, agradeço a vocês por mais esse encontro, por estarem com a gente de novo, nós vamos ler a sua mensagem e a gente quer ouvir também o que você acha do controle, qual o melhor controle e o pior controle que você já jogou e por quê. Manda pra gente e a gente se vê no próximo programa. Valeu, galera!